quero ser um profissional melhor.
Vamos lá.
Ainda bem que ele nunca me chamou de T-Rex.
Muito bom. Ótima
dica. Tem Barça. Pega uma Barça. Vai ler a Barça, que aí você vai ser um profissional melhor. Não tem? Deve ter no sebo, deve ter.
Deve ter.
Deve ter.
Amigos e amigas, esse foi o Chato GPT.
Você fica gastando dinheiro, pagando um Chat GPT Premium.
Você tem que pagar um Chat GPT. Muito melhor.
Nossa senhora.
Agora, vamos falar daquilo que importa, das notícias do dia, mas de um jeito que você não vai ficar chato. Você vai achar bem legal, porque é hora de trazermos informação com diversão. É hora do quadro favorito de todos que ouvem sobremesa. É hora do Girinho de Notícias.
Vai girando, eu passo a casa própria, passou 40 mil reais.
Vem pra cá, Patrícia. Pegue esse aviãozinho, você merece, minha filha.
Nossa senhora.
Vamos lá, primeira notícia do dia, quem traz é ele, Marcelo Batista.
Ó, vocês viram que vai rolar o desenrola aí, hein?
Opa!
O governo é o desenrola 2.0, né?
Exatamente, é o novo pacote do governo.
Isso aí.
Ou seja, é você que tá devendo na praça, é o programa que promete quitar débitos de cartão, cheque especial do Fies com até 90% de desconto.
É bom,
hein? Amém.
É, o Banco Central registrou 117 milhões de pessoas com dívida. É metade do Brasil. Isso.
Nós somos 220, olha.
É metade do Brasil.
É só
metade.
Você fazer uma pesquisa aqui no programa. Você tá devendo pra alguma dessas coisas?
Não.
Você, Lucas?
Talvez.
Eu? Com certeza.
Tá, agora. Gradativo. Não talvez,
eu,
com certeza.
Deixa eu falar um negócio aqui. Eu que não tô devendo, eu me sinto um trouxa.
Por quê?
Porque eu pago minhas coisas tudo em dia, tudo bonitinho, aí o cara que dá o calote tem 90% de desconto.
Não, mas aí a gente tá falando juros.
Você tá querendo ser honesto? O problema não é ser honesto.
A questão não é essa, a questão...
Olha lá, devedora.
Não,
lá,
eu tô devendo
vai.
Devo, não nego, pago quando puder. Mas a questão sobre... É sobre os juros. Porque são juros abusivos, gente.
Então, desconto...
Então, por exemplo, eu estou devendo o Fies, eu falo. Estou devendo o Fies.
Não, que bom que você fez Fies, que bom que você fez faculdade.
Não, sim, consegui me formar por causa disso. Mas tô devendo. Porque eu tô pagando tem 30 anos esse negócio. Quase meu filho tá se formando na faculdade e eu tô pagando então, esse negócio.
Mas aí o cara que paga bonitinho sai perdendo.
Mas não, sai perdendo aonde? Porque os descontos que eles estão dando é sobre os juros.
Ah, entendeu?
Entendeu?
Não sei.
Por exemplo, você
quem
pagou sua conta em dia. Você pagou sua conta em dia, você não pagou os juros.
Então não vou pagar mais nada a partir de hoje.
Mas sabe que isso é uma...
Vou esperar o desenrola 3.0.
É uma atitude legal aí de quem tá devendo, tá com o nome sujo, quer dar uma progressividade aí na vida, né? Quer aumentar, quer ser... Ascender na vida? Pague suas dívidas.
Até porque pobre, a única coisa que tem é o nome, viu, gente?
Exatamente.
Então paguem suas contas.
Eu vou criar o Desenrosca Brasil.
Muito bom.
Desembrocha, qualquer coisa.
Foi a primeira notícia dada, desenrola 2.0 aí pra você quitar as suas dívidas.
Não vou pagar mais.
Próxima notícia, traga você, Mini Ruth, vai!
Olha, ela tá no site da TMC, hein? Já entra lá.
Você vai falar o quê? É isso mesmo?
É
a próxima mascote? Vai.
Tá no site da TMC, entra lá, tmc.com.br.
Atenção, Mini Ruth vai dar notícia. Vai, Mini Ruth, vai.
O TSE.
Isso.
Ele lançou um mascotinho.
Um mascote, sim.
Das urnas eletrônicas.
Legal, bacana.
O personagem foi apresentado em uma cerimônia que celebrou os 30 anos do sistema eletrônico de votação no Brasil. Né?
Show.
Foi desenvolvido aí para fortalecer a comunicação entre a justiça eleitoral e a população. Só que o que chama atenção é o nome bonitinho do mascotinho.
O mascote, como ele é? Como é o mascote?
É uma urninha
pequenininha,
com
os olhinhos, né? Entendi, vai.
Fofinha. O nome é Pilili.
Pilili. É um barulhinho, né?
Tá vendo?
Olha, quando você achou que não existia nada pior do que o Vai Brasa, veio o TSE. Eu fico imaginando o Nizango Anais lá na casa dele. O Osto Oliveto no túmulo, vendo essa criação genial do marketing.
Pilili.
É, eu acho que você não tá com pilili, você tá muito enfesado, hein, Batista?
É tipo o Zé Gotinha da eleição.
Olha, o último mascote que a gente teve aqui no Brasil, pelo menos na minha cabeça, é o Fuleco. E não
horrível também. Horrível, não, Fuleco.
Sabe o que significa Fuleco? É sorte em jogo de azar.
É mesmo?
Olha, você tá com sorte, você ganhou no jogo de azar, Fulequinho. Aí é Fuleco. Ó, tô com Fuleco.
Olha, mas agora procura, vai lá no site da TMC. Dá pra comentar lá no site da
não
TMC?
Dá, não dá, você pode se informar.
Senão você podia dizer o que você achou da pilili.
Mas é legal, gente. Eu gostei, achei fofinho.
Pô, você pode mandar no nosso YouTube.
Eu acho que a gente podia vestir a mini Ruth de pilili.
Eu acho genial.
E
eu
fazer uma
também
campanha do sobremesa.
Ah, é boa. Hein? Qual seria o nome do nosso mascote?
Code, eu acho legal.
Não, pá, é pilili mesmo. Pilili? Vai de pilili.
É só pilili.
Legal, mas opa, isso é uma boa dúvida. A gente podia ir realmente nas ruas pra saber o que é que o pessoal achou.
E tá rotando, né?
É verdade, o pessoal fala, gostei, não gostei.
Pode me mandar pras ruas, eu adoro passear.
Agora, pra escolher esse mascote, será que votaram na urna ou foi impresso?
Ah, boa.
Muito boa.
Inclusive,
muito boa.
Ó, falando aí, né, sobre eleições, o prazo pra você regularizar o seu título de eleitor termina amanhã.
Opa,
então é hoje, ó, já tá tudo lotado. Corre
coisa
logo.
Você vai correr pra pegar aquele domingueiro, hein? Pra ficar na fila, pra depois voltar.
Vem pra biometria. Vem.
Não, não pode faltar. Olha, a Mini Ruth, agora que você falou, eu tô animado pra encontrar o pilili. Eu vou ficar o domingo inteiro esperando só pra fazer pilili.
Olha que café, que você
brasileiro
tem
também, eu vou dizer. O cara tem 3 anos pra fazer o negócio do título e deixa.
Vai no último segundo.
No último dia.
Ei, pois Brasil. É. Vamos lá. Próxima notícia. A gente tava falando de fofoca, né? Com a Mama Bruschetta.
Adoro.
Vamos então fazer uma fofoquinha boa, mas é em campo Gramado. Temos uma fofoca rolando entre Robinho Júnior e Neymar. Sim. Porque o Robinho Júnior acusou o Neymar de agressão e enviou uma notificação ao Santos, o time dos dois. Ô, Marcelo Batista, você que é o expert em futebol, seria qual o equivalente? Robinho Júnior brigando com o Neymar no mundo das celebridades. Seria qual
no, no mundo das celebridades?
É, seria tipo o quê? A Suzana Vieira brigando com a,
nossa,
sei lá, Marjorie Chan.
Nossa, mas que comparação.
Onde que comparação foi essa, meu?
Não, são uma atriz nova e uma atriz
mas
mais velha.
Mas você tá em 2006 também, né? Vamos combinar?
Vamos. Então me traga as notícias dessa treta aí.
Sei lá. É que os dois falaram que o Neymar socou a mão no Robinho por causa do desentendimento do treino. Deu uma rasteira no Robinho.
Pedala, Robinho. Né?
Ele deu pedala, Robinho, no filho do Robinho.
Na verdade, acho que o Neymar cansou de apanhar, né? Aí ele resolveu bater.
Mas se eu fosse o Neymar, ficava quieto. Porque vai que o Robinho Júnior pede conselho pro pai, né?
É. Mas olha, uma dúvida. Será que não foi só futebol? Será que não foi só futebol isso?
O problema é que tudo que o Neymar faz hoje em dia, os caras elevam a décima potência.
É verdade,
né? Discussão, quem nunca brigou jogando bola entre amigos? Imagina time de futebol que o cara tá ali pra ganhar, aí o outro dá uma entrada mais dura no treino. Aí o cara fala, pô, você vai entrar desse jeito? Porque o cara às vezes quer ganhar a posição do outro de titular e quer jogar com garro. E o cara que às vezes é titular fica ali todo cheio.
É por isso que eu não jogo futebol com amigos de trabalho, sabia disso?
Sério?
Eu juro, pô, tem dois motivos. O primeiro é não jogo, porque se há um desentendimento, você deixa a emoção falar mais alto. Você manda o seu diretor, o seu chefe pra casa do caramba.
Aliás, eu vi que teve um jogo da TMC aí contra a Cazé.
Ganhou, não ganhou?
Perdeu.
Perdeu?
Perdeu da Cazé, porra.
Oh,
aí,
pessoal,
tem que chamar eu e o Lucas.
É, exatamente.
E eu também. Só bola. Não, mas pode me chamar que eu super vou.
É 100,1 competindo. É o nome do nosso time.
Acho que é da ACESP, né?
Exatamente.
Associação dos Cronistas Esportivos.
Muito bom.
É um bom roteiro, né, pra Tremembé 3.0.
E espero que fique a situação resolvida entre Robinho e Neymar, né? Ou não também, cai logo na porrada, vai. Então, próximo jogo, vocês se matem logo, pronto.
Vamos que vira fight.
Mas hoje eu vi uma notícia agora há pouco que eles já treinaram no mesmo time, os dois jogaram do mesmo
lado. Caíram na porrada?
Não, acho que não.
Deveriam.
Né?
Resolve isso.
Ai, gente, o povo tá estressado, né?
Fala assim, e você, a Bruna Bicardi, dum, dá-lhe um socão e já vai teu pai que tá preso. Já vira uma discussão incrível.
Eu tô esperando amanhã a treta da Jojo Todinho e da Malévola.
Cara, de verdade, ia ser uma discussão maravilhosa. Eu quero ver treta, eu quero ver isso, por favor. Vamos, aí, muito melhor que a casa do patrão, inclusive.
Brasil, vou te
bota
dizer, também no Brasil, viu? No Malévola e Jojo Tominho. Olha a preocupação que a gente tem. O Brasil tá uma beleza, né?
Próxima notícia, vai!
Vocês viram que a Coca-Cola encolheu as embalagens pra driblar a queda de consumo e inflação? Vocês viram
eu
isso ou não?
Eu vi isso. E aqui no Brasil,
é?
Né?
Olha. É. Acho que de 2 litros passaram pra
1 litro e 250.
250, pra ficar... Só espero que não cobre o mesmo preço, né?
É.
Porque as bolachas, os chocolates foram tudo diminuindo e o preço isso, continuou
o
mesmo.
O nome disso é reflação. É quando o dinheiro tá tão escasso, tá tão séria a situação.
Falou.
Que a empresa
falou
faz?
Falou Henrique Meirelles agora.
A empresa
atenção.
Faz o seguinte. Nossa. O produto, ele diminui de tamanho, de quantidade, pra diminuir um pouquinho do valor, entendeu? Pra dar um elas por
isso
elas.
Isso aí, pra mim, é culpa
olha
do Manjaro.
Você candidato, pré-candidato à presidência da República, tá precisando do ministro da Economia? Tá precisando do nome? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, como é que chama?
Reflação. É isso, é quando o produto diminui. Eu sou gordo, Batista. Eu bebo, então eu preciso saber, entendeu?
Mas nos Estados Unidos também, viu?
Nos Estados Unidos também, né?
É.
Bom, é uma pena que isso esteja acontecendo.
Seu Guido Manteiga.
Mas vou lembrar de uma coisa. Mas o pessoal do TSE, o pessoal da política tá preocupado. Isso é bom, né? Então, lá com o Pirili, então tá tudo certo. Vai dar, vai ter solução, Brasil, sim. Vai, diga aí, faça o comentário, Mini Ruth.
Nossa, não, reflação parece nome de doença gástrica, né? Ai, tô com uma reflação hoje, nossa senhora.
Vamos lá, pessoal. Próxima notícia, traga Marcelo Batista.
Eu de novo?
Ah, você trouxe.
Ai, então deixa ele trabalhar.
Não, que isso, menino?
Não, deixa o Batista trabalhar.
Não entendi, não. Nós trabalhamos iguais, vamos lá. Você não quer ganhar o mesmo salário?
Ai, tá me dando uma reflação.
Vai.
Gente, babado, hein? Ó, babado, pois é. A PF aí, ela quer ouvir o Léo Dias. O inquérito sobre a atuação de influenciadores no caso Master. Gente que já falou aqui do Vorcaro hoje, né? O depoimento será no inquérito que apura se o Banco Master financiou os ataques contra o Banco Central nas redes sociais. Após essa liquidação da instituição de Daniel Vorcário. Ainda vão definir a data do depoimento.
Você não acha que tá faltando foco nisso aí?
É demais.
Quem tem que ouvir? Por que que não ouve quem tem que ouvir?
Eu concordo.
Cadê a delação?
Cara, cadê a delação do
cadê BRB? A delação?
É?
Do que BRB? É delação mesmo?
Delação. Delação é quando a pessoa delata
X9. É o X9, tá.
Dedo de seta. Ele fala, ó, vocês estão me prendendo? Mas tal fulano tava envolvido comigo, tal fulaninho tava ali comigo.
Cagueta.
Ele conta tudo, ele delata. Então, entendeu?
Acho que falta um pouco de foco. Ah, não, vamos ouvir um influencer, vamos ouvir não sei quem, vamos ouvir não sei o quê, o tio, não sei do quê. E quem tem que ouvir até agora? Aliás, parece que o Vorcaro, acho que vai sair, né? Porque parece que ele passou mal lá, teve um problema lá.
Ele tá com reflação.
Mas olha, o que o Batista falou faz muito sentido. Falta, na minha opinião, falta um foquinho mesmo, ó. Pegaram agora o presidente da BRB, vamos lá, vamos ouvir o que ele tem a falar. Mas também, sabe qual é o problema da delação premiada, na minha opinião? É que vai que o cara começa a inventar um monte de coisa. Claro que provavelmente a Polícia Federal, os envolvidos, são muito inteligentes, vão saber distinguir o que é verdade e o que não é. Bom, espero
mesmo. Depois faz que nem o desenrola. O cara vai lá, delata que nem fizeram na Lava Jato. Delataram um monte de coisa, anularam tudo. Depois não adiantou nada.
Com 90% de desconto, os caras voltam.
Não adiantou
problema
nenhum. Na
próxima
nada,
vai ficar devendo que nem eu,
Batista. Para.
Para tudo. Por favor, Cuca, solta a vinheta. É isso mesmo, agora o mundo para, porque Virgínia Fonseca reserva a sala inteira de cinema para ir com os filhos.
A tarde hoje foi de cinema com meus parceirinhos de vida, para sempre nós, escreveu a influenciadora nas redes sociais.
Essa é a notícia. Virgínia Fonseca reserva a sala inteira de cinema para ir com os filhos. Agora que o mundo parou, a gente pode voltar com notícias muito menos importantes do que essa. Vai, Marcelo Batista!
Olha só, atenção, hein? Atenção, pesquisa Real Time Big Data aponta que Lula lidera no primeiro turno, mas empata com Flávio Bolsonaro no segundo, hein? No primeiro turno, Lula 40, Flávio 34. No segundo turno, Flávio 44 e Lula 43. O Brasil está dividido.
O Brasil está dividido. Como esteve também, né? Em 2022.
O Brasil está dividido.
E em 2018 também estava dividido.
Eu posso sair de casa pra votar?
Não pode. Você não pode. Pode sair.
Pô, eu quero ajudar meu filho, pô. Assim não dá. Mas... assim vai desempatar como?
É, só pra quem está ouvindo a gente e não identificou, este é o Bolsonaro, né?
A minha imitação é muito boa, para.
É muito boa?
É muito boa.
Faz aí mais uma, então vai. Fala assim,
Brasil. Vagabundo, você não sabe o que você tá falando?
Agora ficou igualzinho, muito bom. Agora ficou realmente. Próxima notícia, traga você mini rote, porque é fofoca.
Eu adoro fofoca, eu sou fofoqueira mesmo. É. Gente, Wesley Safadão colocou a boca no trombone, pois é. Ele rebateu as críticas aí por fazer shows pagos pelas prefeituras. Ele disse, às vezes as pessoas estão até achando que é como se fosse praticamente um crime, mas ninguém está cometendo um crime. Ninguém está colocando a faca no pescoço de ninguém para nos contratar, disse durante uma entrevista.
A gente até falou sobre isso.
Já falamos sobre isso.
Cobra quem quer, quando quer. Exatamente. Artista, você tem que cobrar o que você quiser. A nossa reclamação aqui, pelo menos a minha, foi com as prefeituras de gastarem uma verba que nem condiz com a cidade para fazer uma celebração, uma festa, que seja, e pagar um cachê absurdo, cara. Não é você cobrar, não. Você tem que cobrar o que você quiser. Agora, a prefeitura ter essa liberdade para gastar essa verba é o que a gente acha errado.
Que botar preço no trabalho dos outros não se deve fazer.
Nunca,
é,
jamais.
Mas tem cidade que não tem nem leito de UTI, mas tem camarote aí, premium.
É isso, né? Mesmo, Batista. Né? É isso mesmo. Tem que botar um teto. Assim, ó. A cidade produz não sei quanto. Qual o PIB da cidade? Tá, produz tanto. Então você tem essa verba aqui para usar como quiser. Entendeu? Pronto, acabou. Agora, a cidade que não tem nem leito tá gastando, nossa, quase 1 milhão caixa de artista, tem alguma coisa errada.
Ai, eu vou sonhar com isso. Batista cantando Wesley Safadão e dançando.
Tava me casando. Acordei no desespero. Vida de casado é bom.
Mas a melhor é de fazer. Muito bom. Vamos lá. Próxima notícia. Amigos, uma notícia internacional.
Olá?
Você conhece Amsterdã, Mini Ruth?
Adoraria.
Vai conhecer. Um dia vai conhecer. Bom, não sei.
Lá tem a Holanda, tem torta holandesa. Por
cara,
isso
tem
que
um
falou.
Rio lá que eu acho muito bonito. Fico vendo os vídeos que a galera se joga da ponte no rio e nada, bonitinho.
Cidade muito bonita. É uma cidade muito bonita e que agora, meus amigos, proibiu a propaganda de carne nas ruas. Amsterdã proíbe propaganda de carne nas ruas. A cidade holandesa também proibiu propagandas de produtos ligados a combustíveis fósseis, como, por exemplo, carros a gasolina e também companhias aéreas. Tudo em espaço público está proibido.
É
sabe
mesmo?
Por quê, Batista?
Por quê?
Não, só para não sujar a imagem da cidade. Tem
é mesmo?
Olha a cidade mais limpa.
Lá eles têm um Von Kassab também, hein?
A medida é para alinhar a imagem, para que não fique cheio de propaganda na cidade. Que ela fique a mais bonitinha possível. Bom, eles que cuidem deles, né?
Um Kassab.
Eu vou comentar o quê da Amsterdã? Boa sorte, hein?
Aliás, o negócio, o Kassab já meteu o pau lá no negócio da Times Square lá em São Paulo.
Já, claro, óbvio.
Já falou mal do Ricardo Nunes.
Eita!
Briga.
Ainda uma treta de político. Ô, Mini Ruth, você tá gostando do programa? Tá achando legal?
Ah, eu tô.
Tá?
Nossa, que ânimo.
É, eu te perguntei isso, que você já fizemos um mês juntos. É por isso que eu queria te comentar.
A gente fez um mês?
Fizemos um mês juntos.
Que
parabéns,
legal.
Feliz um mês.
É que vocês me irritam um pouco, né? Você, o Batista, me dá uma irritada. Não é todo dia que eu estou feliz aqui. Eu amo a TMC, amo o pessoal que trabalha, mas o Batista e o Lucas me dão um...
Mas irrita por quê?
Não, vocês não. Irritam.
Batista, que isso? Não seja por isso. Vamos fazer o seguinte,
você quer
a gente
fazer
dá licença.
Sozinho?
Ah, não,
dá licença.
Gente.
Dá licença.
Faz sozinha, então.
Problema nenhum.
Gente, eles estão me deixando sozinha aqui.
Vai sozinha aí. Vai sozinha o programa. Vai na
tchau.
Bom, beijo.
Não, tchau, gente.
Fica com Deus, tá? Vai sair. Dá notícia. Tem notícia pra dar, Mini Ruth?
Eu não quero dar notícia sozinha.
Tchau.
Cara, eles foram embora mesmo. Ferrou, né, gente? Até bater a porta. Ó, eu falo. São sem educação. Mas vamos lá, vou continuar aqui o programa, seja por isso. Gente, o Lula sancionou uma lei que aumenta a pena para roubo, furtos e fraudes cometidas aí no ambiente digital. A pena para furto simples passa de 1 a 4 anos de reclusão para para 1 a 6 anos. Os furtos de maior gravidade terão pena de 4 a 10 anos de reclusão. No caso de furto mediante fraude com uso de dispositivo eletrônico, ou seja, os golpes virtuais, a punição passa de 4 para 10 anos de reclusão. Então tome cuidado aí, você que estava aplicando o golpe, né? E cadê o Lucas, né? Que ele poderia explicar melhor isso aqui.
Aê, Briute! Muito bom!
Mandei bem, vai!
Mandou muito bem. Como esperava.
Sabe o que eu vi dali? Eu vi a mini Maiara Bastianella. Ainda mais que esse óculos.
Expliquei a notícia, vai, explica a notícia. Não sabe, né? Não entendeu, né?
Não, eu entendi que as penas.
Vou explicar. Das reclusões é o seguinte, bem... calma, olha só. Quem roubar vai ter pena maior. Pronto, acabou. É isso. Não roube. Primeiro, não quer ficar preso? Não roube. Vamos dar uma passadinha na nossa enquete do dia? Vamos ver, por favor. Eu quero saber da resposta.
Hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, hein? O Cláudio Lira, ele disse o seguinte: me arrumei pra sair, minha esposa disse que eu estava achavascado. Depois eu descobri que achavascado é mal arrumado.
Vai, Mini Ruth.
Você achou que eu tô achavascada hoje?
Mini Ruth, vai.
Não, tá bom. Ó, o Paulo Vitor, ele mandou: eu era pequena e tava brincando, me pediram pra fazer uma biroca. Eu fiquei com medo de fazer, mas era o buraco no chão pra jogar bolinha de gude.
Muito bom.
E aqui, ó, e a Luana Marques tava pescando com meu tio, ele pediu pra pôr o remo do tolete. E eu fiquei com medo. Mas tolete é só um buraco pra arrumar, pra botar o remo. Tolete.
Viva a língua portuguesa, é nossa homenagem à língua portuguesa. É isso aí. Muito obrigado aí por ter dado a notícia, dizendo que quem cometer crime na internet vai ter uma pena mais grave. Obrigado, você mandou muito bem.
Você gostou, então?
Adorei, foi maravilhosa.
Da minha explicação.
E quero agradecer a você que nos ouve com seu ouvido. Obrigado pela audiência. O Sobremesa vai ficando por aqui hoje. Tchau, tchau, valeu!
Boa,
amigo,
tudo
bem. Parabéns.
4:02 pelo horário de Brasília. Amanhã, TMC. Quem escuta sabe.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe. Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Muito bom dia para você que sintoniza agora a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando nessa madrugada, nesta manhã de quarta-feira, dia 6 de maio, os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. É a mesma frequência para as duas praças. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Continue aqui com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Você pode participar do nosso programa aqui pelo WhatsApp da TMC, que é o 11 97221-1001. Pode mandar a sua mensagem comentando sobre algum assunto que nós discutimos aqui no programa de hoje. Pode mandar a sua sugestão de pauta, sugestão de entrevista, de reportagem, ou o seu bom dia, a sua mensagem de prestação de serviço também. Se você tiver uma informação relevante para compartilhar aqui, Mande para o WhatsApp da TMC. Você pode mandar texto, você pode mandar foto, vídeo e mensagem de áudio. Também chega aqui no WhatsApp da TMC pelo 11 97221 1001. Mande a sua mensagem, porque a sua participação é muito importante. Quatro horas e cinco minutos, é hora de atualizar o giro de notícias.
Vem pra te atualizar.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira que o governo federal elabore um plano emergencial para reestruturar o trabalho de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, órgão responsável pelo monitoramento das instituições que atuam no mercado de capitais. A decisão foi tomada um dia após o ministro questionar a eficiência da comissão para fiscalizar fundos de investimentos que são usados para lavagem de dinheiro. Dino determinou que a União terá prazo de 20 dias para apresentar um plano operacional com medidas práticas, como realização de mutirões para fiscalizações extraordinárias e também julgamento de processos. Conforme a decisão, o plano deverá conter quatro eixos, que deverão envolver ações sobre atuação repressiva e celeridade processual, recomposição de servidores e integração tecnológica, inteligência financeira e cooperação interinstitucional, além de supervisão preventiva para conter a indústria de fundos de investimento e zonas cinzentas. Flávio Dino também determinou que a CVM deverá receber o valor integral que é arrecadado pelo governo com o pagamento da chamada taxa de fiscalização. A taxa varia de acordo com o patrimônio líquido da instituição financeira. O menor valor é de aproximadamente R$ 500. A maior contribuição está em torno de R$ 600 mil. O ministro afirmou na decisão que a CVM vive um quadro de atrofia institucional que permite a proliferação de fraudes, como os desvios ocorridos no caso do Banco Master. Dino citou que a comissão enfrenta redução orçamentária e falta de servidores. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em março de 2025, quando o Partido Novo entrou com uma ação para contestar o pagamento da taxa de fiscalização. A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da capital realizou nesta terça-feira uma operação no complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação resultou na morte de um suspeito e na prisão de 12 pessoas. As atividades em 41 escolas municipais foram suspensas. A operação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete. Os agentes apreenderam 20 veículos, armas e munições durante a incursão. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, pode votar na próxima terça-feira uma norma que altera os critérios de qualidade do esgoto tratado despejado em rios e mares. O texto foi aprovado pela Câmara Técnica de Qualidade Ambiental do órgão na semana passada. Empresas de saneamento estimam um impacto financeiro superior a R$ 60 bilhões com as mudanças propostas. A votação ocorrerá na Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do CONAMA. Caso seja aprovada nesta etapa, a proposta seguirá para a plenária do Conselho, onde ainda poderá sofrer modificações. A proposta estabelece novos critérios técnicos para os efluentes despejados em rios e mares. O texto inclui alterações nos níveis permitidos de nitrogênio e fósforo. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que preside o CONAMA, avaliou que os patamares atuais estão desatualizados. O Ministério considera que a manutenção dos critérios vigentes gera consequências negativas para a qualidade ambiental, a saúde pública e a infraestrutura urbana. As companhias de saneamento precisarão adaptar as estações de tratamento de esgoto existentes. O custo estimado para essas adequações é de 8 bilhões de reais. A construção de novas estações demandaria investimentos de aproximadamente 53 bilhões de reais. Agora os destaques do noticiário internacional. Ataques russos contra a Ucrânia mataram pelo menos 22 pessoas nesta terça-feira, incluindo 12 em um dos piores ataques até agora deste ano, à medida em que se aproxima o prazo final para uma proposta de Kiev sobre cessar fogo por tempo indeterminado a partir da meia-noite. De acordo com o governador regional Ivan Fedorov, pelo menos mais 16 ficaram feridas. A Rússia anunciou um cessar-fogo para os dias 8 e 9 de maio, datas em que comemora a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e realiza um desfile militar. A Ucrânia, em resposta, anunciou uma proposta para um cessar-fogo por tempo indeterminado a partir da meia-noite de quarta-feira, pedindo à Rússia que faça o mesmo. Agora os destaques do futebol. Tivemos um jogo importante pela Copa Libertadores da América. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2 a 0 nesta terça-feira no estádio Alejandro Villanueva, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo F da Copa Libertadores. Os gols do Verdão foram marcados por Flaco Lopes e Ramon Sosa. Tivemos também jogos da Copa Sul-Americana. O Santos empatou em 1-1 com o Recoleta no Paraguai e fica numa situação crítica no campeonato. É o lanterna do Grupo D. O Atlético Mineiro deixou escapar uma vitória crucial na Copa Sul-Americana, jogando no Estádio Centenário. A equipe brasileira empatou por 2-2 com o Juventude pela quarta rodada do Grupo B. E o Grêmio conquistou uma vitória expressiva fora de casa, derrotando o Deportivo Riestra por 3-0 na Argentina. Daqui a pouco, nós teremos um boletim completo do Ivan Drago fazendo uma análise minuciosa dessa rodada, tanto da Copa Sul-Americana quanto da Copa Libertadores da América, envolvendo as equipes brasileiras que entraram em campo nesta terça-feira. E vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Em Curitiba, o sol aparece entre algumas nuvens, aquele céu meio indeciso, sabe? Mas pode ficar tranquilo. Não chove nesta quarta-feira na capital paranaense. Por lá, a máxima será de 27 e a mínima de 15 graus. Em São Paulo, o dia começa com sol brilhando, mas ao longo da tarde, as nuvens vão chegando de mansinho e mudando o visual do céu. Mesmo assim, não há previsão de chuva para esta quarta-feira. Na capital paulista, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima, que não deve passar dos 29 graus. No Rio de Janeiro, o cenário é de filme. É sol brilhando o dia inteiro, céu limpo, sem nenhum sinal de nuvem. É aquele famoso céu de brigadeiro, você lembra? À noite, nada muda. O tempo fica firme e estrelado. Na capital fluminense, as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima, que deve chegar aos 31 graus. Em Belo Horizonte, o sol aparece com algumas nuvens no céu, mas sem sustos. Não há previsão de chuva para a capital mineira. A temperatura varia entre mínima de 15 e máxima, que não deve passar dos 27 graus. Em Brasília, o sol aparece com algumas nuvens, fazendo companhia. Mas pode ficar tranquilo que não há previsão de chuva para esta quarta-feira na capital federal. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus em Brasília. E para fechar a nossa previsão do tempo, vamos a Recife, que terá uma quarta-feira de sol. O sol que aparece em Recife entre algumas nuvens, mas o tempo fica daquele jeitinho. aquele jeitinho típico. Tem chuva rápida ao longo do dia e também à noite. Na capital pernambucana, as temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a partir de agora, a gente movimenta as nossas equipes de reportagem espalhadas por todo o território nacional. E a gente começa por Brasília. A Câmara dos Deputados adiou a votação do projeto que cria a Política Nacional para a Exploração de Terras Raras. O repórter Adrian de Almeida traz pra gente os detalhes agora, no Amanhã TMC.
Os deputados adiaram para esta quarta-feira a votação sobre o projeto de lei que estabelece regras e cria a Política Nacional para a Exploração de Terras Raras no Brasil. Esses materiais são usados em produtos de alta tecnologia, como baterias, chips eletrônicos, veículos elétricos e equipamentos de energia renovável. O Brasil tem atualmente a segunda maior reserva de terras raras no planeta, com cerca de 23% do total, ficando atrás apenas da China. Isso acaba atraindo a atenção de outros países que desejam explorar esses minerais críticos no país. É o caso de uma mineradora dos Estados Unidos que comprou a brasileira Serra Verde, única em operação no território nacional em Goiás, por US$ 2,8 bilhões. O presidente Lula viaja nesta quarta-feira para os Estados Unidos para cumprir a agenda oficial com Donald Trump. De acordo com o autor do projeto, o deputado Zé Silva, do União, o adiamento da votação do PL foi necessário para garantir tempo suficiente para o relator apresentar o relatório nas bancadas e garantir a aprovação do projeto antes da reunião de Trump com Lula. A expectativa é de que a exploração de terras raras no Brasil seja uma das pautas do encontro entre os dois líderes, dado o interesse dos norte-americanos em garantir acesso aos minerais e a intenção dos brasileiros de desenvolver o setor de extração e beneficiamento do material.
E ainda falando deste assunto, o setor de mineração pode ganhar um reforço de até R$ 5 bilhões para projetos estratégicos aqui no Brasil. O relator da proposta é o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania por São Paulo, que falou sobre o projeto numa entrevista à TMC. Vamos acompanhar.
O parecer é sobre um projeto que tramita na casa já desde 2024, de autoria do deputado Zé Silva. Outros 13 projetos versam sobre o assunto também, e nós fizemos uma compilação, escolhemos caminho, agregamos outras alternativas. Basicamente, a ideia, Joana, Felipe, é fazer com que todo esse capítulo, minerais críticos e estratégicos, que estão na moda por conta de toda a aplicação que se tem na digitalização, na eletrificação do transporte, em todas as novas fronteiras tecnológicas, que nós possamos ter um bom uso disso. O Brasil tem reservas, reservas significativas, e nós não queremos que o Brasil seja exportador de commodities. Agregar valor, passar a etapa de beneficiamento e transformação. E damos também no projeto um conjunto de definições, desde aquilo que se chama taxonomia, até toda uma estratégia para incorporar aquilo que vem de tecnologia quando há um investimento externo que acontece no Brasil, uma rede de inovação tecnológica que será estimulada e os cuidados óbvios socioambientais em empreendimentos como esse. Estou muito feliz, viu, Joana, Felipe, porque esse projeto está tendo uma boa acolhida, o nosso parecer tem sido bem recebido e nós achamos que isso fica mais relevante. Há um encontro marcado do presidente da República, o Lula, com o presidente dos Estados Unidos, o Trump, para a próxima quinta-feira, e avançarmos nesse projeto é um sinal de que o Brasil vai cuidar desse assunto que é tão estratégico hoje na geopolítica mundial.
Deputado, no início da sua fala, o senhor disse que esse assunto está na moda, e ele de fato está. Eu, pessoalmente, e saindo aqui do meu papel de jornalista, eu sinto que minerais críticos estratégicos foram um assunto que caiu no nosso colo, como em algum momento inteligência artificial caiu no nosso colo. A gente falou, opa, temos que começar a falar sobre isso, e o assunto já estava em andamento há muitos anos. Nós é que do nada falamos, nós temos que entrar nessa discussão. Então, para
muita gente, é um assunto muito novo que já tem discussões muito complexas em andamento e fica difícil a gente entender em que pé estamos. Por isso eu queria perguntar, eu entendo que o senhor já tenha falado um pouco sobre isso, mas na sua visão, o Brasil tem tempo e tem competência para ser protagonista no setor de minerais críticos, que são as famosas terras raras, e por quê?
Minerais críticos são, como você disse, a moeda da vez na disputa geopolítica internacional. Muitas das ações feitas pelo governo americano têm, por um lado, a preocupação do petróleo. Eu vejo nesse contexto tudo o que está acontecendo no Irã, eu vejo nesse contexto o que ocorreu na Venezuela. Mas a disputa em torno de minerais críticos, ela é mais estratégica porque ela dialoga com o futuro. Combustível fóssil tem também a sua papel ótimo, muito relevante, óbvio, tá certo? Mas essa matéria, minerais críticos, é a nova fronteira do conhecimento. Isso está presente, o Brasil tem terras raras, é um dos minerais críticos. Há outros. E nas terras raras, particularmente, que adquiriram muita relevância, eu vou, Joana, Felipe, adiantar alguns dados aqui que são importantes que todos que nos acompanham saibam. Por exemplo, das reservas conhecidas mundiais de terras raras, 43% das reservas minerais se encontram em território chinês, 23% em território brasileiro. O outro país que mais tem reservas tem 6%. Então, o Brasil, embora não tenhamos ainda um completo conhecimento geológico do nosso subsolo, nós conhecemos com profundidade apenas 30% do nosso território, nós já somos a segunda maior reserva destacadamente do mundo. Então, isso causa uma grande oportunidade. A pergunta, e você a fez, muito importante, se o Brasil vai ser protagonista, tem a ver com a estratégia que nós vamos adotar. Por isso que aqui, no parecer que nós oferecemos, há um primeiro princípio. Nós não queremos ser exportadores de matéria-prima. Nós queremos agregar valor, fazer o beneficiamento e a transformação. Então, todo o conjunto de iniciativas, de instrumentos econômicos, de definição conceitual que tem dentro do projeto, de estímulo à inovação, está orientado por essa premissa, ou seja, agregar valor aqui e não sermos mero exportador de minerais.
Da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você. Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Agora 4 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Você acompanha o programa Amanhã TMC aqui pela Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta sabe. E a gente muda de assunto para falar sobre o governo do Rio de Janeiro, que vai analisar a compra de um helicóptero anunciada por uma antiga gestão. O modelo está presente em filmes de Hollywood e a aquisição do aparelho foi tema de pesquisas da empresa vencedora de licitação. A aeronave seria incorporada à frota da Polícia Militar. A apuração é do repórter Rafael Alves e a Beatriz Trindade tem os detalhes agora no Amanhã TMC. Vamos acompanhar.
A compra de um helicóptero militar americano modelo Black Hawk pela Polícia Militar do Rio pode não sair do papel após o governador em exercício Ricardo Couto de Castro determinar a revisão de contratos firmados pelo governo do estado. A aquisição da aeronave está entre os acordos analisados no primeiro ciclo de auditoria interna. O contrato estava sob responsabilidade da Secretaria de Casa Civil, uma das mais impactadas pelas mudanças recentes na gestão. A compra da aeronave havia sido anunciada e comemorada pelo ex-governador Cláudio Castro. Como parte do planejamento, policiais militares chegaram a ser enviados aos Estados Unidos para treinamento no novo modelo. O capitão veterano do BOPE, Paulo Storani, considera que a aeronave seria importante no combate ao crime, mas também destaca que o movimento do governo é importante para evitar erros no processo de compra.
Se havia uma previsão já autorizada num processo de aquisição de equipamento, no caso, essa aeronave, um Black Hawk, que é extremamente necessário, tendo em vista o cenário de segurança pública do Rio de Janeiro, seria de bom tom que ele terminasse. Mas compreendo que o atual governador, cumprindo o mandato tampão, ele deve tomar alguns cuidados para que qualquer equívoco que tenha sido cometido ao longo desse processo não venha a ele também ser responsabilizado por algum possível desvio que possa ter ocorrido.
A TMC teve acesso a documentos do governo do estado que mostram que a empresa Blue Hair Táxi Aéreo, vencedora da licitação, realizou uma pesquisa de mercado internacional em busca de opções para a compra da aeronave, mas não conseguiu concluir o processo. Foram avaliadas, inclusive, aeronaves usadas disponíveis em leilões. No entanto, nenhuma atendeu aos critérios estabelecidos, que são a fabricação a partir de 1990 e menos de 6 mil horas de voo. A Blue Hair chegou a oferecer uma contraproposta para a compra de um helicóptero que chegasse próximo ao que o governo queria, com contagem de horas de voo maior, por exemplo, mas o governo negou. Em nota, o governo do estado informou que os contratos estão sendo analisados com base em critérios técnicos e jurídicos. Ainda sobre as mudanças no Palácio Guanabara, a partir de agora, todo o processo administrativo de nomeação de agentes públicos para cargos em comissão nos órgãos e entidades da administração pública estadual deve ser encaminhado ao Gabinete de Segurança Institucional para controle de integridade.
Agora a gente fala do novo Desenrola Brasil, que amplia o alcance da renegociação de dívidas e passa a incluir diferentes públicos: estudantes, micro e pequenas empresas e produtores rurais. A iniciativa também contempla débitos como cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais, com condições facilitadas de pagamento. Quem explica pra gente os detalhes é a repórter Rafaela Soares.
A nova fase do programa Desenrola é destinada a pessoas com renda de até 5 salários mínimos, o que hoje equivale a cerca de R$8 mil, e também para quem está com as contas em atraso entre 90 dias e 2 anos. O programa inclui diferentes públicos, como famílias, estudantes com dívidas no FIES, além de micro e pequenas empresas e produtores rurais. Entre os débitos que vão poder ser renegociados estão dívidas do cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais. No caso do FIES, também há a possibilidade do pagamento com condições facilitadas. Os descontos podem chegar até 90% do valor total da dívida. Os juros também são limitados a cerca de 1,99% ao mês, com parcelamento em até 48 vezes, o que dá 4 anos. O pagamento pode começar em até 30 dias após a renegociação. A adesão é feita diretamente com bancos e instituições financeiras e a liberação ocorre de forma gradual. O programa ainda permite o uso de até 20% do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com valor mínimo de R$1.000, para quitar as dívidas. Vai ter um mecanismo que vai impedir que esse valor seja utilizado para outras coisas. Débitos de até R$100 podem ser retirados do nome do consumidor, mas precisam ser pagos. A expectativa é que essa fase do Desenrola tenha duração de 90 dias.
Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por sintonizar a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando aqui os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. The Rolling Stones anunciaram um novo álbum de estúdio com lançamento previsto para julho deste ano. A notícia agrada aos fãs. O disco terá 14 faixas inéditas e foi produzido por Andrew Watt, o mesmo responsável pelo álbum anterior da banda. Entre os destaques, o projeto conta com participações de grandes nomes como Paul McCartney e Robert Smith, além de outros músicos convidados. O álbum também inclui uma participação póstuma do baterista Charlie Watts, o que dá um peso emocional a este lançamento do The Rolling Stones. O produtor musical brasileiro Guto Graça Mello morreu aos 78 anos nesta terça-feira, no Rio de Janeiro. Ele estava internado há mais de um mês, depois de sofrer uma queda e teve parada cardiorrespiratória. Com mais de 50 anos de carreira, ele foi responsável por centenas de discos e trilhas sonoras marcantes da TV brasileira. Guto Graça Mello trabalhou com grandes nomes como Roberto Carlos, Maria Bethânia, Rita Lee e Xuxa, além de criar a trilha do programa Fantástico. Seu trabalho ajudou a moldar a música na televisão e deixa um legado importante na cultura brasileira. Agora a gente fala de uma operação da Polícia Federal que cumpriu 6 mandados de prisão nesta terça-feira. Foi mais uma fase da operação Unha e Carne, que apura um suposto esquema de corrupção envolvendo contratos no âmbito da Secretaria de Estado de Educação. Entre os alvos da ação está um deputado estadual preso durante o cumprimento dos mandados. A Beatriz Trindade traz as informações pra gente agora, no Amanhã TMC, uma operação que foi realizada no Rio de Janeiro.
O deputado estadual Tiago Rangel foi preso durante a quarta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal. Ao todo, os agentes foram às ruas para cumprir 7 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão na capital e no interior do estado, por uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Nessa nova fase, a Polícia Federal mira um suposto esquema de fraude no âmbito da Secretaria Estadual de Educação. Isso porque, segundo a apuração, o grupo atuava na contratação de empresas previamente selecionadas que estavam ligadas ao esquema para prestação de serviços em escolas da rede estadual. Os investigados podem agora responder por organização criminosa, peculato, fraude à licitação e lavagem de capitais. A gente lembra que a nova fase da Operação Unha e Carne é um desdobramento da primeira etapa da investigação, quando o então presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, chegou a ser preso. A primeira fase da ação teve início após o vazamento de informações sigilosas por integrantes da cúpula fluminense. Procurada, a defesa de Tiago Rangel ainda não se posicionou sobre o caso. Em nota, a LERJ informou que está à disposição das instituições para colaborar com as investigações. Já a Secretaria Estadual de Educação disse que revisa procedimentos administrativos em obras de manutenção da rede e afirmou que segue colaborando com os órgãos de controle.
O presidente Lula assinou uma medida provisória para liberar recursos para o estado de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que atingiram essas regiões. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Carol Oliveira.
O presidente Lula assinou medida provisória que garante a liberação de 305 milhões para ações de defesa civil em todo o país. Essa medida abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para ações de proteção e de defesa civil, medidas emergenciais de socorro às vítimas, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais em diversas regiões do Brasil. Em razão dos desastres ocorridos nos últimos dias, os recursos deverão ser direcionados prioritariamente aos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul. O objetivo é minimizar de forma imediata os prejuízos e o sofrimento da população afetada, viabilizando uma resposta célere para o socorro e a assistência às vítimas dos desastres, além do restabelecimento de serviços essenciais à vida. Na justificativa da medida provisória, o governo explicou que, como consequências de desastres naturais, cerca de 5 milhões de pessoas já foram afetadas, sendo 203 mil em situação de deslocamento forçado em aproximadamente 1.240 municípios das cinco regiões do país, configurando situação de calamidade pública e gerando a necessidade de despesas de natureza urgente e imprevista.
Agora a gente fala de política. Em Sabatina, a TMC do Paraná, Requião Filho criticou a privatização de serviços públicos e comentou temas sociais no estado. A repórter Isabela Miranda traz os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
O deputado estadual e pré-candidato ao governo do Paraná, Requião Filho, do PDT, criticou a privatização de serviços públicos, especialmente de estatais de energia, água e dados. Durante entrevista à TMC Paraná, ele argumentou que áreas estratégicas não podem ser privatizadas e classificou a tentativa de desestatização da Celepar, a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, como um crime.
As privatizações de serviços públicos, elas têm dado errado em cima de errado. Serviços estratégicos de energia, de água, de dados, serviços que podem melhorar a economia do Paraná e a qualidade de vida do paranaense, não podem ser privatizados. A venda de dados dos paranaenses é um crime. É perigoso para os nossos policiais, é perigoso para o sistema judiciário, é perigoso para mim e para você.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o avanço da desestatização da Celepar. Na decisão, o ministro Flávio Dino argumentou que a privatização não pode violar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e que dados de segurança pública não podem ser integralmente tratados por uma empresa privada, necessitando de controle público sobre bases sensíveis. Requião Filho também criticou as internações involuntárias de pessoas em situação de rua realizadas pela Prefeitura de Curitiba em 2026. O protocolo causou debate no Legislativo Municipal e Estadual, além de ter sido discutido também por profissionais de saúde e segurança. Requião Filho se posicionou contra a internação voluntária.
Mas o internamento voluntário como forma de higienização, né? Eu não concordo. Eu acho que a gente tem sim que oferecer o serviço, mas ele tem que ter um padrão, ele tem que ter um porquê, ele tem que ter um estudo científico por trás, tem que ter um método científico que ajude a essa pessoa, porque senão é só uma crueldade, é uma tortura.
Ao longo desta semana, a TMC Paraná apresenta uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Todas as entrevistas foram gravadas separadamente, sem que cada pré-candidato tivesse acesso ao conteúdo dos demais pré-candidatos. Cada convidado teve 25 minutos para apresentar propostas, ideias e responder sobre temas que impactam diretamente a vida dos paranaenses. Requião Filho foi o segundo convidado nesta terça-feira. Na segunda, a série teve início com Sérgio Moro. Na quarta, Rafael Greca participa e na quinta-feira, quem encerra a série é Sandro Alex. Sempre às 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, o @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
Agora a gente fala da Blitz do combustível. Em todo o país, uma operação de fiscalização em postos de combustíveis identifica possíveis irregularidades e garante direitos do consumidor. Quem acompanhou tudo na capital federal foi a repórter Rafaela Soares, que conta os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
Servidores do Procon DF, com apoio da Polícia Civil, da Agência Nacional do Petróleo, ANP, do Inmetro, fiscalizaram postos de combustíveis em todo o país, incluindo aqui na capital federal. Os agentes verificaram se a quantidade de combustível entregue ao consumidor está correta, chamada volumetria, além da qualidade da gasolina, etanol, do diesel e também dos lubrificantes vendidos nestes estabelecimentos. O diretor do Procon DF, Jonathan Farage, explicou que a operação começou em março e nesta fase deve passar por pelo menos 15 postos na capital. Além disso, ele comentou as possíveis consequências em caso de irregularidades.
Posso falar pelo PROCON, o procedimento que nós vamos adotar é verificando que existe algum tipo de irregularidade, nós vamos estar autuando, lavrando o auto de infração, levando para a nossa diretoria jurídica e abrindo um processo administrativo. Dentro desse processo administrativo, nós temos diversos tipos de ações que nós podemos tomar, desde multas até mesmo ações mais extremas, caso seja necessária, como lacrar o posto ou algo do gênero.
A operação segue até a próxima quinta-feira e um balanço deve ser divulgado após o fim das ações. Na última edição, realizada em fevereiro, essa operação identificou 787 irregularidades e foi coordenada pelo Ministério de Desenvolvimento e Indústria.
E o consumidor também pode denunciar suspeitas de fraude nos combustíveis e nos postos de combustíveis, né? Postos que vendem esses combustíveis aqui no Brasil. A Agência Nacional do Petróleo atende pelo número 0800-900-267. Eu vou repetir, caso você queira anotar, para fazer uma denúncia colaborando com essa investigação. O telefone da Agência Nacional do Petróleo é o 0800-900-267. Isso para verificar denúncias de má qualidade do combustível. Combustível adulterado, basicamente. Agora, se o problema é na quantidade do produto, se há fraude para lesar o consumidor na quantidade do combustível que é colocado ali no tanque do combustível, o órgão competente para receber essa sua informação é o INMET, que disponibiliza a ouvidoria pelo número 0800-285-1800.